Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Íris Brasil Podcast. Aqui é Lucas Baptista e, como sempre, aqui do meu lado, Andrew Funstone. E nós estamos numa série chamada Kingdom Come. Esse é o nosso terceiro episódio. E hoje nós vamos falar sobre a liderança. Liderança no reino de Deus. Como funciona a liderança no reino de Deus? E nós vimos até agora que Jesus, ele é rei e ele está aqui para trazer o seu reino. E que nós temos o incrível privilégio e também, pelo mesmo lado, a responsabilidade de sermos parceiros dele. E que é através de nós e delegando a autoridade para nós, é que ele traz o seu reino aqui na terra. Então, baseado nisso, André, conta um pouco para a gente o que é, ou sobre o que é essa autoridade delegada. Qual é o nosso papel na liderança desse reino? Como desenvolver esse papel de liderança com a visão do reino?
Valeu, Lucas. Obrigado mais uma vez. Oi, os ouvintes. Então, eu queria só começar destacando que realmente o líder saudável é tão importante. Líderes saudáveis vai formar um corpo saudável, né? Líderes que não é saudável estraga muitos. E se você olha bem no começo da Bíblia, eu chamava esses versículos de o mandato, né? Que Deus tem nos dado como seres humanos aqui na Terra. Em Gênesis 1, 26, 27, esses versículos começam falando como a gente está feito na imagem de Deus. E fala assim, que Deus fala para a gente para multiplicar e frutificar, para subjugar a terra e dominar sobre os peixes, árvores e todos os animais. Então, esses versículos falam que sim, a gente está feito na imagem de Deus, porque a gente está feito na imagem de Deus, a gente precisa representar esta imagem aqui na terra. Então, Deus é um Deus que frutifica, Deus é um Deus que multiplica. Então, nós precisamos ser discípulos dele, que frutifica e multiplica. Também a gente sabe que Deus é um Deus que reina, é um Deus que governa. Então, aqui, desde o começo, Deus está falando sobre os homens e as mulheres, eles têm dado este mandato para subjugar e dominar, para governar este mundo. E a gente precisa entender isso, está dentro do nosso DNA, porque a gente está feito na imagem de Deus. E se você olha pela Bíblia inteira, por exemplo, pulando para Salmos, né? Salmos 8, fala muito sobre isto. A gente foi coelado com glória, né? E mais ou menos, o que fala? Está rindo minha cara já.
Eu não estou rindo a palavra, estou rindo do jeito que você me olhou.
Qual a palavra?
É coroado.
Isso aí mesmo.
Isso aí.
Aí, para governar a terra. E em 2 Timóteo também, fala que a gente está criado para reinar como Jesus. Aí pulando lá para o final, a gente, um viagem bem rápido pela Bíblia, tudo em alguns segundos, lá no Apocalipse 5, Apocalipse 22 também, tu vai ler que fala que a gente vai reinar sobre a terra e a gente vai reinar para sempre. Então, uma coisa importante, talvez você pense, quando eu vou para o céu, vou voltar só lá adorando o tempo todo. Mas não, a gente vai estar lá trabalhando ao lado de Jesus e fazendo esta coisa de reinar para sempre. É incrível, né?
Então, a gente tem essa ideia que, né? A gente vai para o sombra e água fresca, deitado na rede para sempre, né?
Exatamente, mas não vai. Acho que o plano de Deus é para nos preparar aqui na terra para ser amigos íntimos, maduros como ele, e pessoas capazes para reinar como ele. Uhum. Então, esse tempo aqui, ele está nos preparando, nos moldando, nos purificando para a gente poder reinar como ele. Porque você não pode ter pessoas imaturas reinando, né? Então, ele está formando a gente, colocando na imagem dele em nós, para nós poder governar aqui na terra. Mas a coisa importante que a gente quer destacar aqui é que a maneira que Jesus governa é muito diferente como os líderes, os reis, os rainhos tradicionais aqui nesta terra reina. Então, por exemplo, eu sou da Inglaterra. Talvez não dá para saber como é o sotaque brasileiro, mas eu venho da Inglaterra, onde tem, claro, uma rainha, né? Aí, bem conhecido, até, infelizmente o príncipe morreu, o príncipe Felipe, né, morreu essa semana, mas o rainha, o rei lá da Inglaterra, por exemplo, quando ela veio, acho que foi mais que 60 anos atrás, né? Ela foi coroada, assim, como rainha.
Rainha da Inglaterra.
Isso. Só a coroa dela vale 4,5 bilhões de dólares. Aí é feito ouro e tem mais que 3 mil pedras preciosas. O negócio estava pesado para ela. Ela precisava treinar os pescoços, porque esta coroa foi tão especial. O roupo dela, elas costuravam, não com fio normal, mas com fio de ouro e prata. E a gente, acho que tinha muitas estatísticas, acho que tinha mais que 30 mil soldados lá andando na frente dela. E ela foi carregada no carroça de ouro, com 8 cavalos puxando ela. Então, aquela coisa da riqueza, da glamour, da poder, da status. Aqui no mundo, isso é tão importante. Mas se você olha para Jesus, Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas Jesus foi coroado. Como é?
Coroado. Essa é a palavra de hoje.
Essa geralmente é a pandemia, né?
Cada Mas a gente já passou dessa fase, né, da pandemia. Agora é coroado.
Pronto. Aí, in English, it is crowned. É mais fácil, né?
É crowned.
Crowned. The queen was crowned. Pronto. Mas quando Jesus foi
coroado.
Obrigado. O trono dele foi diferente. O trono dele foi feito de madeira. Em cima tinha uma placa chamada Rei dos Reis. E ele foi pregado naquele trono, que foi o cruz dele. A gente sabe que ele não tinha nenhuma coroa de ouro, sei lá, de 3 mil pedras preciosas, de 4,5 bilhões de dólares. Ele tinha um coroa de
espinhos.
E não tinha nenhuma carroça com muitos cavalos feito de ouro. Ele estava levado pela um burro, né? E ele nasceu dentro de uma manjedoura. Então a gente pode ver que a substância de um reino não é no exterior de riquezas. Mas muitas vezes, hoje em dia, porque a gente tem uma mentalidade humana tão forte, que quando a gente pensa sobre o reino, o rei, e que a gente vai reinar, a gente vai governar, a gente se encher com aquela posição que é tudo sobre nós. E a gente tem todos esses direitos. E a gente pode ativar isso como Jesus, né? Que eles estavam esperando que Jesus, esse é o Messias, o ungido rei que o povo de Israel estava esperando.
Uhum.
E em Marcos 10, tipo, Jesus está sentado como elas. Este é o final do ministério dele. Jesus é o melhor, sei lá, rabinho, ele é o melhor professor de todos os tempos, ele passava dia e noite com os discípulos, mas depois de 3 anos com os discípulos, ele falou, olha, eu vou morrer. E tu pode imaginar os discípulos, ah, cara, isso é muito triste, mas ele fala que ele vai morrer, este é Marcos 10, o próximo versículo, você vê 2 discípulos chegando para ele e falando o quê? Senhor, permite que na tua glória nós assentamos em sua direita e outro em sua esquerda. Em outras palavras, quando ele falava que ele vai morrer, eles com certeza escutavam, mas porque o cosmovisão delas estava tão forte, eles não entendiam que o reino dele vai ser o reino onde ele se entrega com amor, de maneira sacrificial. Então eles falam, cara, quando tu morre, a gente quer estar lá no trono, na sua esquerda, na sua direita, na sua glória. E Jesus falou, ok. E ele traz aqui, em Marcos 10, 33, 37, este contraste total entre como que lidera, como governa no reino do mundo e como que governa no reino dos céus. Então ele fala, olha, Você sabe que os governantes das nações dominam as pessoas. E as pessoas importantes, elas exerceram o poder sobre elas. Então, elas sabem que a liderança do mundo é sobre dominar e forçar nesse excesso o poder sobre as pessoas mais fracas. Mas não será assim entre vocês. E ele fala, por contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir, em dar sua vida em resgate para muitos. Então, este contraste. A gente precisa liderar como atitude de servir. Não sempre pular para ser primeiro, mas ser e segundo. E a gente precisa perguntar, cara, esse tipo de liderança é verdadeira? Realmente, esta liderança pode funcionar? Porque Deus, ele tem todo poder, toda autoridade. Ele saiu do trono dele e ele deixou as pessoas abusar, rejeitar e matar ele. E é incrível entender isso. E ele escolheu uma maneira diferente para servir e trazer o reino dele nesta terra.
É engraçado você falar sobre o contraste, né? Como que existem dois tipos de liderança. Liderança do reino de Deus e liderança do mundo. Quando a gente vê uma pessoa que tem poder, influência, geralmente essa pessoa vai se utilizar de todos os meios, inclusive meios maus, para se manter nesse cargo, nessa posição, né? Mas voltando ao nosso assunto, acho que a gente realmente precisa se perguntar se a gente tem vivido pelo tipo de liderança que Jesus exibiu no seu reino, né? E se você olhar a forma que a gente tem liderança hoje na igreja, hierarquia, por exemplo, é muito daquele tipo, se eu sou um pastor que tem muita influência, muito poder, e aí eu acabo me intitulando apóstolo, né? E muitas vezes as pessoas têm má impressão do apóstolo, né? Eles acham que para ser apóstolo, e para falar assim de uma perspectiva pessoal, antigamente eu achava que apóstolo era o último cargo que você podia atingir na igreja, assim. Você ia crescendo, né? De presbítero para pastor e tal. E aí, quando você estivesse no ápice do seu ministério, você ia ser consagrado apóstolo. Essa era a visão que eu tinha muitas vezes quando eu via. Porque todo apóstolo era aquele cara que vivia exibindo um carrão, que tinha sapatos, que tinha uma vida confortável, que tinha que ser honrado. E era uma pessoa que, de fato, assim, não era muito acessível, né? A vida dele não se comunicava muito com a vida do povo, com a vida da igreja, com o cotidiano, né? Litúrgico da igreja. E eu acho que a gente precisa entender que a gente deve governar e reinar como Deus fez, como Jesus fez, mas não fazermos com a mentalidade mundana, né? A gente precisa ser mais como Cristo na nossa liderança. A gente precisa seguir o exemplo que Jesus deu para a gente em Filipenses 2, né? Que diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E quão forte é isso para a gente, né?
Isso, é muito forte. Para isso, quando ele chegou, ninguém reconheceu ele como Messias. Ele veio como o rei que ele estava esperando séculos e séculos, mas porque ele estava esperando algo tão diferente, ninguém percebeu. Então, por exemplo, ele estava esperando o grande leão do Judá, que ele é, mas a coisa mais linda é que ele vem como um cordeiro morto, né?
Cordeiro inocente, né?
Inocente. Então, aí vai ter um tempo, sim, que Jesus vai voltar como leão. Ele vai vir. Ele vai ter aquela Apocalipse 5, né? Ele vai estar sentado na glória, ele vai ter o trono ao redor dele, ele vai ser incrível. Mas ele não usa o poder ou força as pessoas para seguir, adorar ele. Ele vem não como leão e mostrando o poder dele, forçando as pessoas para seguir, mas ele vem como cordeiro. Ele vive esses valores de entrega do amor, através deste estilo de vida, ele vai atrair as pessoas para ele. E eles vão vir para ele, não porque eles precisam, porque se eles não virem, ele vai cortar a cabeça, mas eles vêm pelo amor, eles vêm porque eles querem, eles vêm porque eles veem o estilo de vida dele, mostra algo tão diferente que elas querem ver e viver nesta mesma forma da vida delas para ele. Então, por exemplo, pessoas pensavam, o Messias vai vir e ele vai derrubar este império romano, ele vai destruir todo o exército e vai ser tão forte. A gente quer lutar com ele, destruir tudo com ele, e a gente vai romper com o nosso poder. Mas a gente vê, por exemplo, quando os soldados vêm para pegar Jesus e levar ele para a cruz, lá no jardim de Getsemane, o que aconteceu? Pedro, ainda com essa mentalidade, ele tirou a espada dele e foi atacou, né? Acho que ele não treinou muito, que ele só... Acho que ele queria cortar a cabeça dele, mas cortou só um pouquinho da orelha dele. Mas Jesus falou o quê? Pedro, não é assim. Meu reino não é assim. A gente não vai conquistar romano pela violência, como o mundo quer pela força, mas a gente vai conquistar elas pelo amor, pela entrega. E tem também aquele versículo que fala, se alguém quer que você carrega o bolso,
sua mala, né?
Sua mala, um milha, né? Um quilômetro, um milha, quer falar?
Uma milha seria 1,6 quilômetros.
É, tá bom, precisa exato.
Pode falar milhas.
Em português fala o quê? Um milha?
Fala milha.
Pronto. É. Então, se você quer, se alguém quer que você leve sua mala um milha, não só leva um, mas leva dois para elas. E naquela época, nos romanos, elas tinham tradição. Naquelas ruas retas, né, que elas fabricavam, sei lá, construíam, né, cada milha, elas tinham um posto. E os soldados romanos tinham direito, pela lei, para pedir qualquer cidadão para pegar a mala delas e carregar para uma milha. Elas têm esse direito, é lei. Mas Jesus está falando, olha, não só carrega um milha se esses soldados pedem, mas carrega duas. Então ele está falando, olha, quebra elas com bondade, quebra elas com generosidade, quebra elas com amor. Este é como o nosso reino funciona. É um reino cabeça para baixo. A gente precisa liderar hoje em dia, sim.
Então, vamos lá, André. Então, de maneira prática, como é que a gente traz isso para a nossa liderança cotidiana, nossa liderança no dia a dia? Como que funciona realmente liderar nesse mundo real, né, e palpável, para mudar as coisas sem ser dessa maneira na qual a gente está acostumado a ver, através da imposição quase que ditatorial, né, da liderança da igreja que a gente vê? Como é que a gente pode fazer as coisas acontecerem através do serviço e não através da força e se utilizando do poder e da influência que talvez a gente possa ter?
Boa pergunta, né? Porque a teoria é bonita, mas na prática, às vezes, como que vive na prática? A gente vai fazer uma série, né, sobre o Sermão no Monte. Bonito é. Se alguém bate em você um lado, ver o seu rosto, deixa ele dar um tapa no outro. Mas no prático, como que a gente lidera hoje no mundo, especialmente quando os valores é tão diferentes, né? Eu não acredito que a gente precise ser aqueles líderes fracos, deixa qualquer pessoa faz qualquer coisa com você. Mas significa, se você lidera de maneira que o reino lidera, vai ser mais difícil. Às vezes, para alcançar o determinado chegado, vai demorar mais tempo, mas vai ser muito mais bonito. Então, eu não estou falando sobre liderança fraco, eu estou falando sobre liderança forte. Por exemplo, vamos voltar lá para Gênesis 1, onde falava, lá no Gênesis 1, versículo 26, 27, falava, ok, predominar e subjugar o quê? A terra, os peixes, as árvores, as plantas, né? os animais. As árvores, peixes, animais e plantas. Então, veja assim, às vezes as pessoas usam este versículo e falam, eu preciso dominar e subjugar as pessoas, mas nunca falo pessoas lá. Sempre falo dominar e subjugar o quê? A terra. Então, se você olha para Jesus, ele dominava, ele subjugava o quê? Os demônios, os doenças, até os tempestades, né? Então, a gente tem domínio sobre a terra. A gente precisa dominar e subjugar doenças, sim. A gente tem poder, se nossa fé é suficiente, os tempestades, sobre os demônios e sobre essas coisas terrenas. Mas quando a gente chega e fala sobre as pessoas, nem Jesus subjugava e dominava as pessoas. A nossa liderança não é para dominar pessoas. A gente precisa influenciar as pessoas. Por quê? Porque tem essa coisa que é um... Falou tão importante, mas estraga tanto no reino, em nossa vida, é chamado livre-arbítrio. Então, por exemplo, tu vai ver, Jesus falou para o demônio sai, fala para a doença sai, doença foi embora. Ele fala para a tempestade se calar, calou. Ele falou para alguém que foi curado, não fala para ninguém que você foi curado, a pessoa fez o quê? Foi falar para todo mundo que foi curado. Então, ele não inferiu aquele direito que ele tem do livre-arbítrio. Ele poderia escolher. Então, o que Jesus está falando, né, que a gente precisa fazer? A gente não vai liderar pela força e dominando as pessoas, mas a gente vai liderar pela influência. E a gente, nosso estilo de vida, a gente vai viver que as pessoas vão escolher a seguir e no coração delas, não pela obrigação. Então, Satanás, sim, ele vai dominar você. Jesus está na porta batendo. Se você abre, ele entra. Satanás faz o quê? Ele rompe a porta mesmo, entrar, destruir tudo.
Dois pés na porta.
Isso aí. Então, a gente precisa entender. A gente quer liderar pela força. A gente quer usar nossos títulos para mandar as pessoas para fazer. Mas nós não podemos, dentro do reino de Deus, liderar pessoas com um força coercivo pelo nosso poder. A gente precisa fazer pelo nosso exemplo, pela nossa influência, como nosso estilo de vida.
E é muito mais difícil, né? Fazer pela influência.
Muito mais difícil. Demora muito, muito tempo, mas é muito mais rico. Os resultados é muito melhor. Porque não é... Por exemplo, quando você leva um cachorro para andar... Você bota um coleiro, né? Aí você força o cachorro para andar ao seu lado. Muito da nossa liderança é assim, forçado, de maneira externa. Mas se você é um bom pastor, você não vê o pastor pegando os ovelhos com...
Coleira.
Coleira. É só... Meu voz, segue, segue, segue. Então, Jesus sempre falava, me segue, me segue, me segue. Então, ele vai para frente, se você quer... Você vai seguir. Se você não quer, não segue. O problema não é de Jesus como sendo um líder ruim. O problema é que você não é um seguidor bom. Então, líderes muitas vezes preocupam sobre pessoas precisam me seguir. Eu preciso... Às vezes se torna controle. Mas não é. Olha, você vai falar, olha, eu amo você. Você tem livre-arbítrio. A Bíblia fala, submeter, sim, honra seus líderes, é sua escolha. Eu estou indo para cá. Você quer me seguir? Vem atrás de mim. Então, esse é mais o estilo de liderança que a gente precisa ter aqui na igreja.
E, infelizmente, muito do que a gente vê são pessoas se utilizando do seu cargo de liderança para fazer justamente o que você falou, controlar, manipular... E não ver pessoas florescendo a maturidade. Porque quando pessoas florescem a maturidade espiritual, elas começam a ter entendimento, discernimento. E quem tem essas coisas começa a ter um tipo de atitude que incomoda, que é analisar, questionar, querer entender. E quando pessoas fazem isso com a liderança geralmente se sente muito, muito, muito ameaçada. É. Mas quando a gente faz isso através do exemplo, é diferente. Eu acho que um dos objetivos maiores da liderança seria fazer como o Paulo fez, bater no peito e dizer, me imitem, né? É. Porque eu sou imitador de Cristo. Olha o estilo de liderança como é diferente. Não é, aquela famosa... Aquele famoso dizer aqui no Brasil, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não é... As suas ações, a sua vida vai determinar e afirmar as suas palavras, né? Então, Paulo está se colocando a julgamento. Paulo está se colocando sobre o olhar questionador de todas as pessoas que estão dispostas a questionar se ele é mesmo um imitador de Cristo. E ele tem tanta convicção de que ele está correto naquilo que ele faz e fala, que ele tem coragem de fazer isso. Ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é, como é que funciona a liderança se as pessoas não querem seguir? Se mesmo através do exemplo, da exemplificação de uma vida cristã piedosa, as pessoas ainda assim não queiram seguir?
Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente tem um privilégio para liderar pessoas, mas o voz final, o liderança final de cada pessoa não é minha, mas é de Deus. Então é Deus que precisa falar com elas, é Deus que precisa direcionar elas. E meu papel ajuda elas a discernir a voz de Deus e servir elas para alcançar os sonhos delas. Então aqui a gente fala muito, né? Nosso ministério, a gente usa nosso ministério para fazer as pessoas crescer, não usa as pessoas para fazer nosso ministério crescer. Então eu acho que, por exemplo, é importante, meu papel mais, eu falo, é para dar conselho para as pessoas. Eu não quero controlar, isso é a voz que direciona a pessoa. Eu quero que Deus direcione a pessoa, eu quero dar conselho para ajuda aquela pessoa a discernir a voz de Deus. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, numa organização, numa missão específica, alguns pontos que é importante, por exemplo, aqui na Iris Fortaleza, Iris Brasil, eu vou falar, olha, este ônibus está indo nessa direção. Então, se você quer entrar neste ônibus, você sabe que a gente está, nossa visão é clara, nossos valores, é claro, precisa ser claro, para pessoas poder juntar. Aí se alguém fala para mim, não, mas cara, não quero isso, eu falo, não tem problema, que tem muitos ônibus indo para muitos lugares, só escolhe um ônibus onde você quer entrar, que vai ajudar você a levar você para o seu destino. Então, visão, valores é muito importante para pessoas entrar sabendo o que eles estão envolvendo. Quando eles entram no ônibus, eles sabem a cultura, eles sabem o destino. E se todo mundo dentro daquele ônibus está indo com o mesmo destino, aquele ônibus vai fluir bem. Se metade quer para a esquerda, outra metade quer para a direita, aí se torna complicado.
Um fardo, né?
É. Então, eu acho que precisa definir bem claro a visão, onde você está indo. E quem vai seguir você. Você precisa viver, por exemplo, e você não pode levar pessoas para onde você nunca foi. Então, a gente precisa, como você falou, imitar nós como Cristo. Mas também, por exemplo, a maneira eu lidero algumas pessoas é diferente como eu lido outras pessoas. Então, tem momentos aqui neles Fortaleza, talvez, que não sou lida mais, mas quando eu estava lida, por exemplo, tem alguma dificuldade acontecendo. Quando está passando um tempo difícil, você precisa de uma liderança mais diretiva, né? Porque está tempestade, você precisa de alguém, não, é para cá. Ou, por exemplo, quando a gente iniciar algo novo, precisa de uma liderança bem clara, bem precisa, porque as pessoas precisam saber qual tipo de cultura a gente está formando. Mas quando a gente tem formado o cultura, a gente dá liberdade em diversidade para pessoas viver o chamado delas. Você está indo atrás da mesma visão, destino, para ouvir o Espírito não ser direcionado. De novo, a maneira que eu lidero algumas pessoas dentro do ministério é diferente que eu lidero outras. Por exemplo, se tem alguém que chega e conhece Jesus pouco tempo, conhece missões pouco tempo, não tem tanta experiência de ouvir a voz de Deus, é pouco mais imaturo, eu vou direcionar eles pouco mais. É igual meus filhos. Meu filho, quando ele tem 4 anos, eu direciono ele muito mais. Eu falo, escova seu dente assim. Pega isso e faz isso. Come assim, faz isso, faz isso. Porque ele não tem aquela formação. Mas o medido que ele cresce e tem mais maturidade, quando ele tem 18 anos, eu não vou falar decidindo tudo para ele. Mas ele vai ter maturidade, ele vai ter formado um caráter, ele vai ter mais afinidade de ouvir a voz de Deus de maneira correta. E a gente lidera ele com menos precisão. Então, a gente precisa lidar pessoas, mas a gente não precisa obrigar pessoas a seguir a gente. Se elas querem na outro ônibus, beleza. Espera que o ônibus delas vai chegar onde eles estão indo muito melhor, muito mais rápido que nós, porque nós somos sobre o reino, né? Mas a gente sabe, Deus nos chamou para fazer isso. Quem quer estar comigo, vamos junto, vamos aprender junto, vamos encorajar um do outro, vamos submeter um para o outro e vamos atrás de Deus, que Ele é nosso rei, e a gente quer implantar o reino dEle, nome dEle, não nosso nome.
Inclusive tem aquele exemplo, se não me engano foi até você que citou em alguma aula aqui, o exemplo do avião, né? Quando o avião vai decolar, ele precisa 100% do piloto ali, para mexer no manche, botar potência total no motor, mas uma vez que ele faz o avião subir e ele entra na rota, o avião flui sozinho, põe o piloto automático e ele vai de um destino a outro sozinho, né? E aí você fez essa correlação com a liderança, né? Às vezes no início, onde a gente está tentando implantar uma cultura, você precisa ser mais diretivo, assim, né? De impor, não impor, né? Nessa palavra dura como a gente encara, mas de deixar claro, né? Definir aquilo que são os valores, aquilo que a gente acredita, sobre que base a gente está construindo isso. E uma vez que esses valores e culturas estejam estabelecidos, você cada vez vai dando mais liberdade para o piloto automático, né? Para deixar ele guiar e Deus ir realmente fluindo em cada um individualmente, mas também coletivamente para onde todo mundo está indo, né? Mas, gente, esse foi o nosso episódio sobre liderança no Reino de Deus. Esse é o nosso terceiro episódio. Se você não ouviu os outros, volta lá, porque a gente está fazendo uma série, uma sequência, então é importante a gente estar seguindo fluir, porque um vai dando gancho para o outro. Então, muito obrigado àqueles que assistiram até aqui. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo episódio. Deus abençoe.